Hoje também é o dia da ave. Para a gente saber um pouquinho mais sobre a ave, por que que hoje é comemorado o dia da ave, quais as principais espécies que nós temos no Brasil, nós vamos conversar com o Dr. Antônio Silveira, ele que é juiz de direito, estudioso em ornitologia, também ambientalista, um defensor da natureza, não é mesmo, Dr. Antônio Silveira? Muito boa tarde.
Boa tarde, Cleusa Dourado, e os ouvintes, viver é melhor, né? Mais uma vez participando aí com vocês, desse dia importante aí, o Dia da Ave no Brasil, né? Então estou à sua disposição para a gente conversar sobre esse assunto aí.
Eu gostaria de saber por que que hoje é considerado o Dia da Ave, doutor.
É, isso aí mostra que as aves têm importância muito grande hoje em dia no entendimento aí do ser humano, né? As aves sempre nos auxiliaram aí, muitas como alimento e outras também auxiliam até hoje, por exemplo... tem-se notícia aí na região do Pacífico, né, que algumas aves ajudam a pescaria, né, e outras também. Então, as aves são muito importantes e sempre povoaram a imaginação do homem, né, por poder voar, né. Então, nós sabemos aí as lendas sobre esses temas, né, e sobre os princípios aí da aviação, né, foram tirados aí do poder de voar das aves, né. Além do canto, né, a ave, ela vocaliza. Ela tem um órgão que se chama siringe, que permite, no seu aparelho respiratório, que permite ela vocalizar, ela cantar, né? Vulgarmente cantar, né? Então são cantores, algumas espécies são cantores espetaculares, né? Que você ouve aí nas florestas, infelizmente não se vê mais nas cidades, né? Todas essas aves importantes, né?
Algumas ainda a gente pode encontrar nas cidades, né? E por que que o canto das aves traz tanta felicidade, traz uma paz de espírito para as pessoas, doutor? O senhor tem alguma explicação? O senhor, como um estudioso com relação às aves, teria alguma explicação para a gente com relação a esse assunto?
Eu acho que isso está nosso patrimônio, né? Mnemônio, nosso patrimônio, nossa memória, né? De quando nós vivíamos mais junto com a natureza. Então isso acho que dá essa paz, né? Porque os novos barulhos, né, um barulho de um ônibus passando do seu lado, né, a buzina de um ônibus é uma coisa que agride o ouvido, porque não faz parte da natureza humana, né, não é uma coisa que faz parte da nossa natureza. Então, a ave, eu acho que por esse motivo, né, está em harmonia, né, são sons da natureza, né, assim como nós temos nossos sons também, o homem na antiguidade também, na floresta, na mata, ele também tem o seu barulho, a sua voz, né, o seu grito, né. Então isso faz parte de uma harmonia que ficou no passado, está na nossa memória, então acho que é por isso, né? E algumas cantam suavemente, né? Ela está cantando porque, na verdade, ela está tentando delimitar territórios, tentando atrair a fêmea, né? Então o poder dela é o poder visual, né? Os machos, eles são, se exibem as penas coloridas, né, para a fêmea, né? E exibem o canto também, né? Então é talvez por isso que nós ficamos fascinados com as aves, né?
É verdade.
Inclusive... Veja que, viu, Cleusa?
Pois não.
Veja que o Brasil é um dos países, me parece que é o segundo, há uma diferença de algumas espécies em números, mas o Brasil parece que atualmente está em segundo lugar entre mais espécies de aves do mundo. Nós temos cerca de 1.650 espécies, né? Só para você ter uma ideia, nós temos 55% das espécies da América do Sul, que são em torno de 2.645 espécies, né?
Isso já se pôde conhecer, né, doutor?
É verdade. Veja que a Amazônia não foi totalmente vasculhada, ainda tem muitas espécies que podem ser descobertas, né? Mas as aves, elas são muito estudadas por isso, pela beleza, elas são muito estudadas por isso. Então, não se vai descobrir muito mais espécies, mas pelo menos aí, talvez 30, 40, 50 espécies ainda se descubra aí nesse próximo século, né, na Amazônia. Se não destruírem toda a Amazônia, evidentemente, né?
Ai, Deus permita que o ser humano acorde a tempo, né, doutor?
É verdade.
Quais são as principais espécies que nós temos no Brasil?
Olha, nós temos tantas espécies, nós somos tão importantes...
1.650 espécies.
Nós somos tão importantes em termos de espécies de aves, que nós podemos dar o luxo de... Por exemplo, nós temos a maior arara do mundo, né? Que é a arara azul, que vive no Pantanal, né? Também está ameaçada de extinção, pela extinção do seu ecossistema, né? Nós temos as melhores aves do mundo, que são os beija-flores. Os beija-flores só existem nas Américas, né? Por isso que os europeus, os alemães, os franceses ficam loucos, os que gostam de aves, ficam loucos pelos beija-flores. Porque são aves totalmente diferentes, né? São aves que pairam no ar e são praticamente as únicas aves que conseguem entre aspas, dar marcha ré, né, voando, né? Então ela e o colorido, né, ela tem um colorido, ela multicolorido, né, conforme a luz. E nós temos 157 espécies de beija-flores.
Só de beija-flores.
Para você ter uma ideia, os Estados Unidos tem 8 espécies. No leste dos Estados Unidos existe uma espécie só, as outras 7 no oeste, né? Então veja a importância que nós temos. Por exemplo, nós temos 74 espécies de psitacídeos, que são os papagaios, periquitos, araras, né? Também maior do mundo, né, em quantidade, né? Então nós temos uma infinidade muito grande. Nós temos pássaros canoros famosíssimos. Nós temos aquele que você deve conhecer, os seus ouvintes devem conhecer, aquele pássaro vermelho, o pessoal chama de sangue de boi, que dá no litoral, né, de São Paulo. Essa ave é considerada uma das 5 mais bonitas do mundo, né? Então nós temos coisas, é um patrimônio muito grande, né? Um patrimônio muito grande que nós temos, as aves, né?
Agora, doutor, o que o senhor diria com relação a todas essas belezas? E as pessoas às vezes gostam, por muito carinho, né, ter muito próximo, conservam elas em cativeiro, em viveiro. O que o senhor diria com relação a isso? Qual é o dano que pode causar numa ave? Ou se elas também já foram criadas de maneira que elas podem viver normalmente em cativeiro, dentro de uma gaiola?
Então, olha, as aves, elas já têm uma proteção jurídica, a fauna, né, tem a proteção jurídica, que é desde a lei da fauna, que é a lei 5.197 de 67. Ela já protege a fauna e classifica as aves silvestres, que são as que integram, que vivem naturalmente, né? E já existe também os crimes contra a fauna, que é a nova lei que você conhece, 9.605, 98, que é a lei nova, né? Que é crime, detenção, quem matar, perseguir, apanhar animais e tal, silvestres, não é isso? E também maltratar animal também é crime, né? Ferir, abusar. E se você coloca um animal numa gaiola, se você o prende, você está maltratando esse animal. Porque ele tem o seu território, tem a sua expansão, né? Tem a sua região onde ele vive, e você está colocando num lugar pequeno. Evidentemente, como ele não reclama, você não tem comunicação com ele, você não sabe o mal que você está fazendo a ele, né? Porque você não tem essa comunicação. Então há esse problema. E existe o problema do tráfico de animais. Sim. Por exemplo, é muito comum você ver a pessoa falar, ah, eu comprei um papagaio da África, né? Então, aqui no Brasil, ele tem, porque não é animal silvestre nacional, né? Nacional. Então, ele tem esse animal. Só que está esquecendo que esse animal é silvestre no mundo inteiro, no outro lugar do mundo. Animal silvestre é animal silvestre em qualquer lugar do mundo. Então, esse animal foi importado da África, legal ou ilegalmente, né? Nós estamos fomentando isso aqui, né? Então, aconselho essas pessoas não terem os animais, nenhum tipo de animal preso, nenhum tipo de ave presa. Vamos ver esses animais na natureza, né? Vamos arrumar nossos jardins, vamos tratar das nossas praças, vamos preservar os nossos redutos naturais, as nossas reservas naturais. Aí nós teremos esses animais, essas aves, que são bem públicos, né? São de todos nós. E nós poderemos ver esses animais livres, né? Estudá-los livremente. Basta um binóculo e boa vontade.
Olha só, o senhor lembrou de um aspecto muito importante, né? Em vez de conservar o passarinho ali numa gaiola, que tal então procurar deixar o jardim mais bonitinho, preservar aquelas árvores, aquelas plantas, né? Porque aí com certeza o passarinho ele vai continuar por ali, ele vai, inclusive se não estava por ele, vai passar a frequentar aquele local. Como por exemplo, o senhor já conhece a Supercreche Jesus, o Instituto de Educação José de Paiva Neto, que o presidente da LBV, quando adquiriu aquele terreno, ele fez questão de conservar as 21 árvores que estão nesse local, justamente por causa da vida dos passarinhos e da presença das crianças ali. E hoje a gente vê que é tão bonito no centro de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, onde se vê edifícios e tanto movimento de carro e tanto barulho e tanta coisa, ali a presença dos passarinhos e principalmente no final da tarde é uma folia só, tanto das crianças quanto dos passarinhos cantando naquelas árvores, doutor. Realmente é maravilhoso. E se aquelas árvores não existissem ali, com certeza também não teríamos a presença dos passarinhos, não é mesmo?
É verdade. Eu estive aí, como você falou, Cleusa, eu me lembro que foi uma manhã, estava meio chuvosa assim, mas eu vi essas árvores, né? E eu cheguei como observador, sempre estou atento a isso, eu gosto, né? Sempre comigo mesmo estou atento, observando, ouvindo as aves, né? Eu ouvi algumas aves aí cantando, vocalizando, né? E reparei que aí tinha essas árvores, né? E o que me deixou assim contente, né? Então eu acho que esse é um exemplo que deve ser seguido, né? E todos nós devemos ter uma atenção. Agora, não é esse fato, olha, gosta de passarinho, é criança, não é isso. As aves são estudos, aliás, as pessoas que estudam as aves, as pessoas do mundo inteiro, na Europa e tal, essas pessoas são pessoas de idade. Só para você ter uma ideia, que existem os birdwatchers, que se chamam. Os birdwatchers são as pessoas que saem para observar as aves, né? Ela pega um binóculo e tal, vai observar as aves. Esse grupo de pessoas, parece que tem 80 milhões de pessoas no mundo. Nos Estados Unidos e na Inglaterra são os principais países. Isso é um fator econômico excepcional para o ecoturismo. Veja a importância que as aves têm em termos econômicos. Essas pessoas fazem excursões, lotam hotéis, gastam economias para ver as aves. Isso não estou falando de 100 pessoas, 2 mil, 5 mil, estou falando de 80 milhões de pessoas, né? Então veja que as aves também têm um fator muito importante, além dela em si, né? Um fator muito importante econômico para um país, e pode ser explorado nesse sentido.
É verdade.
Como uma fonte de renda, para um país. E o Brasil é um dos que mais poderia explorar isso, né? Dentro do seu ecoturismo, os birdwatchers, as pessoas que saem para esta atividade, que é uma atividade muito prazerosa. Você pega o binóculo, você passeia, fica num hotel, sai para ver as aves, fica curioso para identificar, aprofunda os estudos, e daí para frente você passa a ser um estudante da ornitologia, ainda que amador e tudo. É um hobby muito interessante e que deve ser divulgado, né? E faz com que as pessoas desenvolva a sua sensibilidade para as coisas da natureza, né? E possam ter ações corretas em relação a tudo isso, né?
E no Brasil esse grupo de observadores é pouco. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente quem, vamos supor, quer passar a ser um observador de aves, como deve fazer para se enturmar? Existe um grupo no Brasil? Como que poderia ser feito aqui?
Então, aqui no Brasil nós temos os observadores mesmo, tem poucos, né? Mas existem algumas entidades.
Terapia maravilhosa que o senhor faz, não, doutor?
Nós precisamos, né? Cada um da sua área tem os seus problemas, né? Nós aqui da área jurídica tratamos com os problemas das pessoas, são coisas graves e tal, então é um trabalho pesado, né? Então isso torna-se um hobby muito, muito gostoso, pelo menos a mim é muito, me satisfaz muito.
Doutor, e com relação ao comércio, o senhor, a gente falou sobre o tráfico de animais, mas com relação ao comércio, por exemplo, uma pessoa vai num determinado shopping, tem ali vários animais que ela pode adquirir, isso e aquilo, como que fica isso diante da lei? O que é legal e o que é ilegal? Como que fica isso, doutor?
O tráfico de animais é um dos maiores problemas que nós temos, né, no mundo. Se não me falha, quarto mundo, envolvendo milhões de dólares. E são milhões de animais que são exportados ilegalmente de um país para outro. E calcula-se que de cada, não me recordo exatamente, mas é um percentual muito grande, de cada 100 animais que são exportados em condições principalmente ilegais, 70% ou 80% eles morrem no trajeto, né, devido aos maus tratos, né? Quer dizer que, além de tudo, esse tráfico é uma perda muito grande para o patrimônio da humanidade. E existem convenções internacionais de preservação dos animais, né? A Convenção Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, que o Brasil, por meio de decreto, ele aprovou essas convenções. São duas convenções, né? E essas convenções determinam que a proteção total às espécies que são reconhecidas como ameaçadas de extinção. Existe lista de espécies ameaçadas de extinção, né? E muitos desses animais são animais que você vê que são vendidos por aí, né? E você, como diz, você compra de outro país. Só que é aquilo que eu falei, animal silvestre em qualquer lugar do mundo, né? Então, se você... Ah, esse pode, porque não é animal silvestre brasileiro, mas ele é da Austrália, ele saiu ilegalmente da Austrália, né? E mesmo que tenha saído legal, hoje em dia, com essas convenções e tudo, nós temos que parar com essas aquisições desses animais. Agora, a nossa legislação só proíbe mesmo animais silvestres nacionais, ou seja, animais da nossa fauna, animais silvestres que vivem. Por isso que você não vê para vender esses animais nas lojas aí. Você vê esses periquitos africanos, né? Esses outros animais, né? E o perigo também é da introdução desses animais. Aves e outros animais, né, de pelo, que se diz, por mamíferos, você introduz esses animais, eles fogem e depois trazem doença à nossa fauna, determinam um desequilíbrio à nossa fauna. Para você ter uma ideia e constatar, parece que no Ibirapuera, o pessoal da fauna do Ibirapuera tem tido problemas graves das pessoas que não cuidam mais desses animais e soltam esses animais nos lagos aí do Ibirapuera, na mata do Ibirapuera. E esses animais interferem danosamente, né, na nossa fauna, nas poucas aves que nós temos, né, e trazendo doenças, e trazendo um problema para os pesquisadores aí tudo. Então, esses são problemas graves que devem ser evitados, né? Eu acho que as pessoas devem evitar de comprar animais, né? De qualquer que seja a espécie, né? Principalmente, brasileiro é proibido, mas os de fora, né? Os de fora. Então, é uma questão de consciência, né? Uma questão de perceber essa importância, né? O que na nossa sociedade, aí, nossa luta, nesse lufa-lufa do dia, nós esquecemos desses nossos amigos aliados, que são as aves.
É verdade. O senhor lembrou de um aspecto importante, porque às vezes a pessoa compra um animal que vem de outro país, ela pode estar levando para dentro de casa um problema de saúde, um problema grande, né, doutor?
Também, né? Também é um problema de saúde, né? Veja, você acha que a pessoa não deve conviver com um animal. Você pode até ter um cachorro, um gato, essas coisas, né? Que já são animais domesticados, mas fora do seu, ali dentro do seu lar, não? Fora, né? Porque os animais são portadores de vírus e tal, de bactérias, que para eles não fazem mal. Nós também somos em relação ao animal também, né? Então, a pessoa fala, poxa, você está com medo do cachorro? O cachorro é vacinado. Fala, sim, mas eu não sou vacinado.
Verdade. Entendeu? Tem que ter... As vacinas foram feitas para o cachorro, depois até tem que...
eu não sou.
É verdade, doutor. E no caso, para a pessoa que ela que quer ser um observador de aves, então ela precisa de poucos recursos. No caso, um binóculo. Aqui a gente tem uma matéria do senhor que saiu inclusive no jornal Grupo ABCD de Jornais.
Sim.
Opinião. E ele aqui diz, né, que a pessoa precisa só de um binóculo, botas para ter cuidado com as cobras, né, se proteger. É pouca coisa, né, doutor? E a pessoa tem uma terapia aí que não vai custar quase nada, não é verdade?
Então, sempre que tem essa época, assim, eu acabo escrevendo algumas coisas, né? Como escrevi duas matérias agora sobre isso, né? Então, eu falo que é simples, a pessoa tem que ter a vontade, tem que ser uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa curiosa tem que gostar... acaba sendo um motivo para a pessoa passear, estar junto com a natureza, né? E basta uma praça pública, né? Se a pessoa não tem condição de ir numa floresta ou viajar, basta uma praça pública, né? Basta um terreno baldio do lado, né? A pessoa sair na rua, numa fazenda, num sítio também, você sai com um binóculo, você sai vendo as cores das aves, com binóculo você vai ver as cores das aves pequenas à distância, você vai ver que é muito mais bonito que aquela ave que você vê à distância, apenas a silhueta, né? Parece que não tem cor e tal. Você põe o binóculo e você vê os coloridos e tal, e começa a ficar curioso, né?
Uhum.
Você começa a estudar depois, aí é uma bola de neve.
É verdade. Doutor Antônio Silveira, eu gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Viver é Melhor, hoje falando sobre a ave, justamente no Dia da Ave. Muito obrigada, esse nosso convite aí permanente para que o senhor venha em outras oportunidades, trazendo outras informações para o nosso ouvinte, tá bom?
Muito obrigado, Cleusa, e um abraço a todos os seus ouvintes aí. Estamos à disposição para falar sobre as coisas bonitas da vida, as coisas da natureza e as aves.
Ok, muito obrigada, uma boa tarde ao senhor.
Obrigado.
Conversamos com o Dr. Antônio Silveira, juiz de direito, estudioso em ornitologia. Ele é ambientalista e um defensor da natureza hoje no Dia da Ave.